Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Foi uma noite horrível. O baile terminara às 14h. Lúcia assistira até o fim, o que ainda mais me irritou, porque eu desejava triunfar com a sua saída precipitada, depois do desprezo que lhe mostrara. Se ela se retirasse, pensava eu, correria à sua casa para pedir-lhe perdão. Mas não acredite que o fizesse. Procederia com o mesmo orgulho estúpido que dominou no momento em que ela despediu o Couto e renunciou ao baile para ficar comigo. Na retirada, o velho esperava na porta e partiram ambos de carro. Está acabado, disse comigo. Não pensemos mais nisto. Porém, não era coisa fácil apagar no meu espírito a profunda impressão que aí deixara gravada a imagem de Lúcia. Tomei o braço do Roxinha, que encontrei ao sair, e fomos cear no primeiro ao que encontramos aberto. Em qualquer outra ocasião esse moço me enjoaria com a sua afefetada decrepitude moral. Nesse momento era um homem que podia falar-me de Lúcia e dizer mal dela. Com efeito, o Roxinha contou-me diversas escandalosas da vida de Lúcia e concluiu dizendo: não acredito ainda que esse Diógenes do Couto seja seu amante. Ouvi-a confessar esta noite mesmo. Saíram juntos do baile. Pois admira-me, porque há muito tempo que ele a persegue debalde. Lúcia tinha-lhe tal birra, que no dia em que o via, ficava de um humor insuportável. São coisas que passam. O velho abriu os cordões da bolsa e o motivo da antipatiudiz desapareceu. Pode ser que ela esteja agora em crise financeira, mas asseguro-lhe que a questão não era de dinheiro, não. O Couto, como todos os velhos gamenhos que compram o amor, a hora certa, é mais que generoso, é pródigo, viu-o oferecer a Lúcia somas fabulosas que ela rejeitava sempre e com desprezo. Essas palavras me consolaram. Uma débil esperança espontou-me no coração, corri à casa de Lúcia. A porta ainda estava aberta, Lúcia não tinha voltado. Eram perto de 3h30, naturalmente estava em casa do Couto. Pus-me a passear na calçada, ao surdo rodar de um carro que passava longe, aplicava o ouvido para conhecer se ele se aproximava. O rumor se desvanecia e com ele minha esperança, para ressurgir de novo, e de novo extinguir-se. Nestas alternativas, sem repouso, vi os primeiros clarões do dia. Dirigi-me tristemente para o Teroô e dorme, porque a fadiga me vencia. Eis qual tinha sido a minha noite, o ardar não foi menos cruel. Sucede com as feridas d'alma o mesmo que as feridas do corpo. É quando elas esfriam que a dor se torna aguda e lancinante. Lembrei-me do que sucedera, repassei uma a uma as circunstâncias do dia anterior, reconheci a minha grosseira imbecilidade, consciência de eu tinha sido mais culpado, devia dizer o único, exacerbava o meu sofrimento. E essa pobre moça, a Nenina, o inocente da minha loucura, a que talvez por meu respeito perdera o seu amante, era a primeira vez, desde que a deixara, que me recordava dela. Devia-lhe uma desculpa, e como não tinha outra coisa que fazer, aproveitei esse pretexto para sair. Pensava, chegando à casa de Nina, encontrar um rosto fechado, um momo despeitado e um bom dia tirado da ponta de um beiço desdenhoso. Qual não foi, portanto, a minha surpresa vendo-a precipitar-se para mim, abraçar-me com iminto e atirar-me de repente pela testa e pelo rosto uma chuva de carícias que me azoou. Afinal consegui desprender-me dos bens braços que me enlaçavam e a pedir uma explicação quando Nina atalhou-me. Estou muito zangada com o senhor. Disse com um ar que exprime inteiramente o contrário. Fazer-me esperar até não sei que horas. Confesso que cometi uma falta, mas há de me desculpar. Ah, cuida que a pulseira que mandou paga o prazer de sua companhia-se. A balbuciei sem compreender. É lenda que faz gosto. Não há segunda. A Lúcia não tem melhor. Também o senhor nem sabe como lhe agradeço. E um novo granizo de beijos ia cair sobre mim, mas desta vez desviei-me a tempo. Está gacejando. Que quer dizer isto? Ora, faça-se desentendido. Já não se lembra de que me mandou pelo seu criado esta manhã? Julguei que a moça tinha perdido a cabeça ou que eu sofria uma mistificação. Ah, porpebo, exclamou Nina, que de seu lado também me considerava com surpresa. Queria achar-me com
ela. Tem razão.
Saiu logo trazendo um cartão meu e uma caixa de joia que eu abri precipitadamente. Tinha reconhecido a pulseira de brilhantes que dera Lúcia no dia seguinte à ceia do Sá. Entrei no primeiro tilburi que passou e atravessei as ruas a galope. Lúcia estava atirada a um sofá de brus nas almofadas que escondiam-lhe o rosto. Tinha o mesmo vestido de seda escarlate que levara ao teatro, porém amarrotado, com as rendas despedaçadas e os colchetes arrancados da urrela, onde se viam os traços evidentes das unhas. Os cabelos em desordem flutuavam sobre as espáduas nuas, a grinalda despedaçada, o leque e as luvas jaziam por terra. Numa cadeira ao lado estavam amontoadas todas as suas joias. Vendo-me, ergueu-se de um salto e quis precipitar-se para mim, porém de certo meu olhar cru a conteve, porque deixou-se cair sentada sobre o fá em que estava. Sentei-me também, e incomodado, viera com uma cólera violenta, mas começava a sentir-me mal e pequeno diante dessa mulher sublime nas suas paixões. O seu rosto pisado, os olhos injetados de sangue e febricitantes ainda aumentaram o meu vexame. Peguei maquinalmente nas joias que estavam sobre a cadeira. Estas joias são de muito valor. Mas falta aqui uma, a mais insignificante. Não era digna, por certo, de brilhar no seu braço. Tirou-a de esmola a alguma mendiga e deu uma lição ao bobo que teve a ousadia de oferecer-lhe ser semelhante miséria. Aquilo, quando muito, é o preço de uma noite de qualquer mulher, a Danina, por exemplo. Ela tinha se erguido trêmula e foi-se a pouco e pouco retraindo até cair de joelhos. Foi uma loucura e eu mereço toda a sua cólera. Mas para que me fazer penar assim, meu Deus? Que prazer lhe podia dar essa mulher? Não me tinha a mim. Uma escrava humilde, pronta para lhe obedecer, e quem paga de tanta submissão só lhe pedia que a não expulsasse. E a senhora não chamou um velho desprezível para sua casa? É tão diferente eu. Não fui atirada contra minha vontade à lama de que desejava erguer-me. Recuando ainda, não fui à noite repelida cruelmente e lançada nos braços desse homem, que no meu desespero eu procurei, por seres mesmo em mente mais vil e ignóbil e o que eu conheço. Pois era preciso que o suplício fosse bastante violento para matar-me logo, e sem lenta agonia. No bai, apesar de tudo, não esperei uma palavra, um sinal para correr a seus pés, e suplicar-lhe como agora o perdão. Lúcia pousou a cabeça sobre os joelhos, sufocada pelo pranto, e eu não a ergui logo, e não a apertei ao meu seio, porque achei-me tão infame a papar dessa mulher, que sentia um vexame insuperável. Por fim levantei-a nos meus braços, e confesso que foi corando de vergonha. Quem deve pedir perdão desta como de todas as vezes, Lúcia, sou eu. Mas não mereço, não. Basta-ta. Já me falou como outrora, disse o meu nome. Que mais quero saber? Esqueci tudo. Deixa-me falar, não me interrompas. Sou um miserável indigno de ti. Eu só com meu orgulho estúpido fui causa do que temos sofrido, mas é justo que a punição recaia sobre mim unicamente. Se a ideia de que tive um instante aquela mulher te aflige, espelhe a lembrança desse mau sonho, pisei em sua casa pela primeira vez hoje, à meia hora. Vi a pulseira, compreendi tudo, e corre até aqui. Que êxtase de bem-aventurança foi o de Lúcia quando ouviu a confissão que eu lhe fazia. A mulher quebrada de fadiga, prostrada por uma noite de vigília e de violentas emoções, transfigurou-se de repente. O anjo suave beleza surgiu na sua auréola luminosa, ao bafejo de uma felicidade celeste. Passei esta noite, continuei, cheio de teu pensamento e de tua imagem. As 2 horas estive aqui, não te disseram. Esperei-te passeceando na calçada até quase ao amanhecer. Torturas que eu sofri é impossível dizer. Mas eu a procurei. Não me posso queixar de ti, não tenho que pedir-te conta. Fui eu que te arrastei à força, louco que eu estava. Não fale mais nisso. Acabou, foi um pesadelo que tivemos. Esqueça tudo. Eis o que vai apagar para sempre essa lembrança importuna. Dizendo isto, Lúcia estendeu-me o lábio risonho. Eu recuequei como se visse por entre o carmim brilhar o dente de uma víbora. Ela empalideceu. Nunca mais, eu juro, Lúcia, tu me ouvirás as palavras que ontem te disse. Nunca mais também me verás rejeitar por causa das calúnias de alguns miseráveis as provas de tua afeição. Mas esse beijo agora? Não me perguntes a razão. Não posso aceitar, e Lúcia cobriu-me com um olhar límpido, raio de luz de sua alma, o seu sorriso era sublime de candura. Aquele homem não tocou no meu corpo, porque até a mão que roçou na sua, estava calçada com esta luva, que eu já despedacei, disse estendendo a ponta do pé. Mas tem razão, bastava o seu alho para arranjar mim. Quando eu despir esta roupa, despirei trapos que para nada servem. Foi então que reparei na desordem de seu traje. Não enganas, Lúcia. Que juramento quer que lhe dê? O mais sagrado.
Se não fosse assim, teria ânimo de falar-lhe, de vê-lo ainda? Também eu, não sabe? Estive na rua até quase ao amanhecer, olhando a casa onde supunha que o senhor apertava nos braços outra mulher. Não se morre de dor, porque eu não morri esta noite. Não me devias dizer semelhante coisa para me punir. Fui eu que procurei então o lábio que ela há pouco me oferecera. Espere. Lúcia demorou-se algum tempo. Quando apareceu, saía do banho fresca e viçosa. Trazia os cabelos ainda úmidos e a pele rorejada de gotas d'água. Rica e inexaurível era a organização dessa moça. Do que depois de tão violento ela parecia criar nova seiva e florescer com o primeiro raio de felicidade. Fora o acaso ou uma doce inspiração que arranjara o traje puro e simples que ela trazia. Tudo era branco e resplandecente como a sua fronte serena, por vestes caças e rendas, por joias somente pérolas. Nenhuma fita, nem um aro dourado manchava essa nítida e cândida imagem. Creio antes na inspiração. Lúcia tinha no coração o germe da poesia ingênua e delicada das naturezas primitivas, que se revela por um emblema e por uma alegoria. Ela me dizia no seu traje, o que nunca se animaria a dizer-me em palavras, que estava tão pura como eu a tinha deixado, do contato de outro homem. Lúcia expandia-se com tal efusão de contentamento, que se a felicidade neste mundo devia ser a que ela sentia. Entretanto, passada essa primeira e fugaz irradiação, achei-a fria, quase gelada, apenas respondia às minhas carícias ardentes e impetuosas. Naquele momento atribui a prostração natural, depois de tão fortes emoções, porém me enganava. A frieza continuou aumentando de dia em dia, até que uma vez não me pude conter. Parece-me que já te aborreceste de mim, Lúcia. Creio que estou doente, sofro tanto. Digé, dessa moléstia do coração de que já me falaste. Fugiu-lhe pelos lábios um sorriso sinistro. Sim, dessa moa do coração que me há de matar. E então, como para desvanecer a impressão que me deixara a sua frieza, atirava-se aos meus braços com uma espécie de frenesi. Mas a sua ternura tinha um desabrimento e rispidez que me lembravam as palavras de Sá. As impressões da primeira vez que possuíra esta mulher. A minha Lúcia dos bons dias, que aveludava-se no estreito enlace com que me cerrava ao seio, que diluía-se de gozo engolfando-me num mar de voluptuosidades, que aspirava-me à vida num beijo para vazar alvo e nota a gota. É só revia nas minhas doces recordações, porque a realidade fugia-me, quando a buscava com desespero. Esqueci-me lhe contar um incidente que se passou na mesma manhã da nossa reconciliação. Quis sair um momento para ir pagar as dívidas que Lúcia fizera na véspera. Já estão pagas, me respondeu sorrindo e mostrando os recibos. Bem, perguntei com severidade.
Amém.
Quem senão eu tinha o direito de pagá-las. Mas ontem o Couto te acompanhava. O que eu diria que eu tivesse amantes, disse Lúcia entristecendo. Mandei chamar esse velho. Não sabe por quê. Antes queria dar-me um escravo do que vender-me a ele por todo o ouro deste mundo. E a tua pulseira? É ela. Psiu, fez Lúcia levando o dedo do abogo e baixando a voz. Não fale mais nisso. Deixa ir, queimava. Ficou-me a sua lembrança. Tirou então o adereço de azeviche que eu lhe tinha dado. Apareceu, enfim. Não se lembra do motivo? Agora já não preciso escondê-lo. Vale os brilhantes que perdi. Desde então, tão realmente a sua preleção por pôr aquelas joias tornou-se uma espécie de fetichismo para esse coração, que por muito tempo ermo e vazio, sentia ardente sede de afeição.